WhatCast, o seu podcast Retro Gamer.
Sejam todos bem-vindos ao WarpCast, eu sou JP Moraes, estou aqui com Sidney Rodrigues.
Ué, beleza?
Estou aqui também com Oda.
Fala aí, pessoal.
Também com Betão.
Fala aí, gente, tudo bem?
Esse aqui é um episódio mais que especial que a gente está preparando, de uma série de episódios que a gente vai fazer aqui no WarpCast, por conta do lançamento do Essential Street Fighter. Inclusive, vou até passar aqui a bola pro Oda falar um pouquinho do evento de lançamento do livro.
Para quem é de São Paulo, dia 17 e dia 18 de novembro vai ter o lançamento do livro Essential Street Fighter lá na Mooca, hein? Para quem é de São Paulo, dá uma passada lá, a gente conta com a presença de vocês. Vai ser lá na Rua da Mooca, 1601. A gente teve acesso aqui a algumas imagens do livro e tá sensacional, cara, sensacional. Então, se você não comprou ainda, compre no site, a gente vai deixar o link aqui na descrição. E se você quiser prestigiar o evento, encontrar com a gente, bater aquele papo, pode ir lá na Mooca, chama a gente lá, vai ser bem legal, no Max Arena. E você pode comprar lá também.
Rua da Mooca, número
1601.
Maravilha. Então vambora começar nosso papo sobre Street Fighter 2. Esse clássico jogo de luta da Capcom, que foi lançado lá em fevereiro de 1991 para a placa CPS1, né? Mas depois ele foi portado para tudo quanto é console, em várias versões diferentes, e chegou até mesmo a ter uma versãozinha lá para o Master System feita pela Tectoy. Que hoje, inclusive, é um artigo raríssimo, vale uma grana aí no eBay. Se você tem, quer fazer investimento, se aposentar mais cedo, fica a sugestão aí de vender a sua cópia.
Se você quiser vender por R$85, o Betão compra.
R$85, sempre pode me procurar. Cara, eu nunca joguei a versão do Street Fighter, nem pensei em procurar no emulador pra jogar a versão do Street Fighter em Master System. É legal, JP?
Cara, ela vale pelo mérito do que a Tectoy conseguiu colocar naquele cartucho e rodar naquele sistema. A jogabilidade dele não é boa, entendeu? Mas é de encher os olhos.
Que legal. E como é que faz os botões? É tipo só um soco e um chute?
Só um soco, só um chute.
Então ele deve ser um pouco parecido com a versão que a gente tem para os Game Boys da vida, coisa do tipo.
É, precisou ser adaptado, né? Mas tem umas coisas legais, assim, os cenários são um pouco mais pobres e tal, mas eles conseguiram colocar a voz de Round One Fight no Master System. Então, esse lance tecnológico é que é bacana de se ver na versão.
Uma história interessante dessa versão, né, é que quando eles foram apresentar lá pro pessoal, eles apresentaram como se fosse uma versão de Mega Drive, né?
É, a SEGA ela não queria fazer, não tinha interesse, né? Porque foi lançado em 97, né, cara? Então, assim, Master System já tava morto e enterrado fora do Brasil. E a Tectoy acabou tendo a oportunidade de apresentar pros executivos da Capcom, e aí eles entregaram na mão deles um controle de Mega Drive pra eles jogarem aquela versão. E eles jogando lá e falaram assim, tá legal, mas tá meio capadinho, né, meio... Aí que eles mostraram, não, cara, isso aqui tá rolando no Master System. E os caras ficaram impressionados, porque pra um Mega Drive tava ruinzinho, mas pra um Master era inacreditável o que eles estavam vendo.
O ruim do Mega Drive é o melhor do Master System?
É, isso, porque é um videogame uma geração à frente, né, cara? Aí os caras toparam e acharam muito bacana a iniciativa da Tectoy.
Eu acho que a maioria das pessoas aí devem ter descoberto o Street Fighter 2 através do Super Nintendo. A minha história é até engraçada e rapidinha, assim. Eu jogava muito Street Fighter 2 no fliperama, né? Como a grande maioria de nós aqui. Uhum. Eu jogava no fliperama perto de casa lá, que chamava de Subterrâneo, porque ele era um nível abaixo da rua ali. E um dia chegou um pessoal lá e começou a comentar, poxa, a gente jogou Street Fighter numa locadora no bairro X, né? Que era um bairro lá perto de onde eu morava. Tava rodando num videogame. A gente até então conhecia o Mega Drive, Master System, e os Dynavision, né, os clones aí do Nintendinho, a gente nunca tinha ouvido falar do Super Nintendo até então, né? E os caras falando, porra, não tava rodando no videogame, a gente ia calar a boca, é impossível, não tem como rodar esse Street Fighter no videogame, não tem, tá mentindo e tal. O cara falou, mano, então tá bom, pega aí, vamos lá. Quando a gente chegou na locadora, cara, eu lembro até hoje da minha primeira visão, assim, eu vi aquele quadradinho cinza, assim, né, lá os botõezinhos roxos e tal, o controle meio branquinho também da mesma cor ali, e seis botões, aqueles dois botões em cima, assim, minha cabeça deu um nó, eu falei, cara, tem seis botões no controle, que porra é essa, né?
Pra que isso tudo, né, cara?
Exatamente, que até então não existia o controle de seis botões no Mega Drive também. Eu sei que, enfim, a gente olhava pra aquilo ali e aí a gente alugou uma hora lá. E foi assim, o meu primeiro contato com o Super Nintendo, que foi o videogame que provavelmente eu mais joguei na vida por conta da minha infância e tal, foi graças ao Street Fighter 2.
foi bom você falar essa história, porque o Super Nintendo ele foi muito importante para popularizar o Street Fighter 2 para as crianças.
Foi.
Porque era um público que não ia até os fliperamas. Então essa versão caseira acabou apresentando o jogo para eles, né?
Eu vou te falar que foi também, ele ajudou a vender o Super Nintendo pra caramba também, né, cara? Os dois se suportaram bastante, sabe? Até hoje o Street Fighter 2, ele é um dos maiores sucessos do Super Nintendo. E eu acho que também ajudou a alavancar, né? A galera queria poder ter essa experiência de jogar o arcade em casa, né?
Eu não tenho a menor dúvida, porque o jogo que vinha com o Super Nintendo até então era o Mario. E convenhamos que, como assim, os videogames mais famosos no Brasil na época eram os videogames da Sega e não os da Nintendo. Então o Mario não era tão famoso assim aqui no Brasil. Ninguém conhecia o Mario pra falar, ah, eu vou comprar um Super Nintendo por causa do Super Mario World. O pessoal queria comprar o Super Nintendo pra jogar Street Fighter mesmo, posteriormente outros jogos. Então assim, o Street Fighter com certeza ajudou a vender muito mais Super Nintendo do que o próprio encanador aqui no Brasil.
É, o Street Fighter pra Super Nintendo foi o quarto jogo mais vendido da plataforma, cara.
Olha só.
Vendeu 6 milhões e 300 mil cópias.
World Warrior.
É.
Eu tenho uma história com esse jogo no fliperama. Fliperama lá perto de casa onde eu jogava. Não tinha uma CPS do Street Fighter 2. Tinha aquelas máquinas de Super Nintendo de minuto com o Street Fighter 2 nela.
Putz.
Ah, joguei muitos jogos nessa máquina aí. Eu Sunset também. Riders.
Tinha várias dessas máquinas de minuto, uh-huh, né? Você colocava a ficha, ele dava um tempinho lá. Na verdade, uma ficha equivalia a uns 10 minutos,
é, 10
né?
minutos, é. Ela botava a ficha e ele aumentava o contador.
Exatamente, aumentava. Tinha muitas que tinham um contadorzinho no meio da tela, assim, embaixo, né?
Aham. Uh-huh. Tinha umas que tinham um mostradorzinho digital, assim, no cantinho de baixo e tal.
Exatamente. Mas, assim, eu acho que uma das lembranças que eu tenho bacanas de fliperama em relação a Street Fighter 2 é que a gente tava muito acostumado a jogos de gráfico extremamente inferiores, né? Porque até então você tinha um ou outro jogo que se destacava, tipo um Double Dragon, um, sei lá, um Final Fight e tal. Cara, quando você via o Street Fighter 2, que você via aqueles sprites gigantescos na tela, os lutadores grandões, e cara, convenhamos, pra época, super bem definidos, assim, entendeu?
Uhum.
Quando o Ryu erguia o braço com um sorrisinho lá, você conseguia ver até a divisão dos dentes, assim. Então, cara, era sensacional. Ele trouxe uma essência dos contras, que até então não era tão comum, né? A galera tirar contra, ir lá e colocar as fichas enfileiradas na máquina de próximo, assim. Cara, sensacional. Foi.
Muito bom.
Eu acho que o Street Fighter 2, ele é muito responsável pela história que foi construída nos fliperamas depois dele, né?
Então vamos falar um pouquinho de história, porque a gente já tá falando aqui muito do 2, mas eu acho que vale a gente comentar um pouquinho sobre o Street Fighter 1, né? O primeiro jogo, ele saiu em 1987 e acabou não sendo um grande sucesso. Ele tinha alguns comandos que eram bem complicados de fazer, era muito difícil você executar um Hadouken, um Shoryuken, e ele tinha também um sistema que era um botão hidráulico. Esse botão hidráulico, ele era sensível à força que você colocava nele. Então, um toque leve era o soco leve, e o toque forte era um soco forte. Então, isso também dificultava a jogabilidade. Tudo isso aí acabou sendo modificado posteriormente. Ele recebeu até máquinas com aquele padrão, né, que a gente está acostumado hoje em dia, de 6 botões. Mas por muito tempo ainda ficou esse sistema do botão hidráulico. Esse jogo não era para ser PS1 ainda. E eu acho que isso também é um fator importante, né, quando se fala em distribuição. Eu não sei, alguém aqui chegou a jogar no fliperama? Eu só tive contato por emulador mesmo.
No fliperama eu nunca nem vi.
Só fui saber que existia muito depois, quando eu já tinha jogado muito dele.
Só fui saber que existia, porra. Street Fighter 2, e tu acha que não teve um, pô?
Não, não.
A grande real, eu concordo de certa forma com o Sidney, o JP, porque a gente via Street Fighter 2, mas todo mundo se perguntava, e o Street Fighter 1?
Uh-huh.
E era lenda, porque não tinha em revistas, eu não lembro de ter visto isso em revistas da época, eu não lembro de ter visto em lugar nenhum. E o 2 foi aquela explosão. Então tinha muita gente que falava que não existia o Street Fighter 1 mesmo, cara.
O camarada que me ensinou a jogar Street Fighter, ele jogou a 1. Ele chegou, virou pra mim e ele falou, eu joguei a 1 e tal, não sei o quê. Ele era mais velho do que eu e na época frequentava os fliperamas que eu não podia frequentar. Só não era a hidráulica, né?
Já era essa adaptada, né?
Essa hidráulica eu só vi por vídeo de colecionador e por foto também, né? Que é um botão bem grande que você, tipo, tinha que esmurrar mesmo, né?
Não sei se vocês já tiveram a paciência, porque mais do que oportunidade é paciência, de jogar Street Fighter 1 no emulador. Cara, é horrível dar os comandos. Sabe ficar esfregando o dedo com a camisa e apertando o botão pra sair qualquer coisa, seja o que Deus quiser? Cara, era isso, velho.
A palavra que você usou é a melhor possível, paciência, porque é isso que o jogo pede mesmo. Mas galera, por que lançar, então, uma sequência de um jogo que não fez muito sucesso, né? Eu acho que isso se deve muito por conta do Final Fight, que foi um jogo lançado em dezembro de 89, e que esse sim acabou sendo um grande sucesso, mesmo não sendo do mesmo estilo, né? Ele é um beat'em up, mas ele se passa no mesmo universo do Street Fighter, e acabou que a Capcom pegou esse time que trabalhou no desenvolvimento do Final Fight e colocou pra trabalhar no próximo Street Fighter, né? Porque, afinal de contas, o primeiro jogo ele tinha boas ideias, mas que não acabaram sendo colocadas em prática da melhor forma, né? Mas o esqueleto da franquia já tá todo nesse primeiro jogo. Questão de barra, né? De você ir enfrentando um personagem atrás do outro, tá tudo ali.
É, a questão de passar nos países e enfrentar a galera, né?
Aham.
Uhum. Já tava ali. É que eu acho assim, o 2 é a versão lapidada da ideia que eles tiveram originalmente, né? O time do Final Fight conseguiu muita coisa. Já era placa, já era CPS1, né? No Final Fight.
O Final Fight, sim.
E eles conseguiram atingir um nível técnico muito grande. E eu acho que é isso aí. Acho que alguém olhou lá dentro e falou assim, meu, foi assim que eu pensei em Street Fighter.
Uhum.
Vamos fazer o 2. Acredito que isso tenha acontecido.
No Street Fighter 2, eles realmente pararam e falaram assim, meu, o que a gente fez ali atrás ficou uma merda, vamos fazer algo melhor, entendeu?
Uhum.
Então, assim, vamos repensar o jogo, vamos trazer uma ideia diferente, comandos mais fáceis. Fazendo uma comparação rápida, o que mais você sente dificuldade em relação do 1 ao 2, a jogabilidade do 1 é muito ruim. É muito ruim.
Oi?
Então, assim, você...
Cara, falaram um negócio aqui pra mim no meu ouvido que a luta do Black Belt do chefão é melhor que Street Fighter 1. Acabaram de falar, cara, aqui do meu lado falar, aqui, ó.
É, assim, porque você pega um jogo que é mais ou menos da mesma época e é completamente muito melhor a jogabilidade do Black Belt.
A grande diferença é essa. O 2, é óbvio, ele é mais bonito, a trilha sonora é sensacional, os cenários, o aviãozinho voando no mapa de um país pro outro. Você tem todo um requinte ali que era muito atrativo no Street Fighter 2. Mas o 1 não é que ele era ruim só graficamente, não tinha isso, aquilo e tal. É que a jogabilidade não te permitia jogar, você não se divertia jogando. Uhum. O 2 você se divertia. Cara, quem que não adorava destruir o carro na fase de bônus, velho?
Aham.
Uhum. Cara, tem que defender um pouco um aí, porque é o seguinte, o gráfico pra época era muito bom, cara.
É isso que eu ia falar,
é, eu
cara.
Eu também acho.
Do primeiro.
Era.
Pra mim, se o videogame é como se fosse um, sei lá, um sistema solar, o sol tem que ser a jogabilidade. E o resto é tudo o que gira em volta disso, cara.
É, em jogos de luta, no caso, né?
Acho que qualquer jogo, cara.
No geral.
É.
Qualquer jogo. A mecânica conta muito, né?
Mecânica. Jogabilidade é uma coisa, é uma palavra estranha, né, pra falar.
Eu falo de boa, jogabilidade.
Não, cara, não se entendeu. É porque jogabilidade, né, é um termo um pouco estranho. Se você pegar um jogo de narrativa, a jogabilidade dele é ruim, como é que você comparar a jogabilidade com a outra, né? Então...
Se você conduz esse jogo de narrativa de forma fluida, a jogabilidade funciona.
Você pegar o controle ali na mão, ligar o videogame e você pensar, levar esse comando pra mão e você conseguir ver ele realizado na tela da forma que você imaginou. É, eu acho que isso é a jogabilidade. O que o Street Fighter 1 não te proporciona, porque você pensa em dar um Hadouken e o Ryu dá um pulinho pra trás.
Tipo isso, né, cara? Mas uma coisa interessante é que muita gente compara o Fatal Fury, que é considerado por muitos um plágio e tal, ele foi lançado 9 meses depois do Street Fighter 2, mas na verdade, quando o primeiro Street Fighter foi concluído, o diretor do jogo, Takashi Nishiyama, ele foi contratado pela SNK, e aí ele já começou a desenvolver o Fatal Fury, e é por isso que os jogos, se você olhar o Fatal Fury e o Street Fighter 2, eles têm tantas semelhanças. E parando pra pensar assim nesse cenário, é muito legal porque a gente vê que, vai, pode-se considerar as duas maiores escolas de jogos de luta dos anos 90, a SNK e a Capcom.
Com certeza,
é, elas têm a mesma origem, né, cara, no jogo do Street Fighter. E aí você vê como que a franquia é importante, mesmo com todos esses problemas que a gente falou, precisa ser exaltada essa versão também, né?
Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, qual que é o personagem que vocês mais curtiam jogar aí e por quê?
Cara, eu sou Team Ken, desde sempre.
Putz, cara, Blanca, velho.
Vai se ferrar, não pode pegar o Blanca.
É, o Blanca é pelador, cara. O Blanca era pelador. BR,
é lógico, quando eu comecei a jogar, era Ryu e Ken, que eu acho que todo mundo começa a jogar Street Fighter com Ryu e Ken, né? Eu acho que é a base de.
Sim, tinha direto, hein?
De luta.
De iniciante.
Ele pode se tornar um exímio lutador com o Ken e Ryu também. Mas. A galera sempre começava com eles. Mas depois que eu comecei a jogar mais no Super Nintendo, eu comecei a explorar mais outros jogadores. Que a ficha era de graça em casa, né?
Uhum.
E aí eu comecei a jogar mais com Blanca, com outros. Gostava de jogar bastante com a maioria, mas é o Blanca virou o meu xodó, cara.
Sidney vai falar que não joga jogos de luta.
Não, também, mas...
Sempre essa desculpa que tu me dá.
Eu poderia falar que eu não jogo jogos de luta. Cara, eu jogava muito com o Dalsin, que aqui era conhecido como Macumba.
Sim, sim.
Macumba! Aqui também, cara. Cara, não tô ligado. Pega o Macumba. É isso mesmo.
Jogava muito, cara. Adorava jogar com ele.
Muito bom.
O que eu mais joguei, vamos dizer assim, também foi o Blanca. Mas o cara que eu comecei a jogar o Street Fighter foi o Guile, cara. Não foi nem o Ryu e o Ken, não. O Ryu e o Ken a gente também pegava porque, como o Oda falou, é o personagem que é da galera. Todo mundo gosta de jogar. Mas o eu gostava bastante do Guile no começo. E uma apelação que funcionava muito bem com o Guile era aquela magia fraca que você saía andando atrás da magia. Lembra disso?
Uhum.
Nossa, fazia direto.
Soltava magia fraca, você ia andando atrás da magia. O cara ficava meio sem saber. Se ele defendia, você ia lá e jogava. Se ele tentava te atacar, você dava um chute, aquele chute que ele virava de ponta cabeça e dava aquela bica assim. Cara, dava pra você fazer várias
apelações. Aqui a gente conhece como gilete. Não sei porquê.
Não, gilete era um facão, não era? Não, não.
Facão.
Mas eu não tô falando do facão, não. Então, quando você apertava o chute forte colocando pra frente, ele ficava tipo. Ele dava tipo um golpe, meio que parecia um golpe de capoeira, lembra?
Ah, sim,
ele
sim.
Cabeça, sim, sim.
Isso, esse aí que eu tô falando.
Ah, tá.
Na apelação da magia fraca, esse chute aí era mortal, cara.
Mas é engraçado vocês falarem sobre esse negócio de iniciante e da galera, assim, que começava a jogar, que a gente via aqui nos fliperamas, o pessoal escolhia o Honda ou o Chun-Li pela facilidade de você ficar apertando um botão só e já fazer alguma coisa, né?
Também tinha essa. Geralmente molecada que não sabia.
Tipo,
não tinha muita
zero
noção de fazer o L no controle.
Isso. Uhum. Galera, vamos falar um pouquinho do primeiro jogo de Street Fighter 2, que foi o The World Warrior. A história dele é uma história até bem simples, né? Como eram os jogos de luta de antigamente. O World Warrior é o nome do torneio do Street Fighter, né? E aí cada personagem tem as motivações próprias pra estarem nesse torneio. O Ryu, por exemplo, tá buscando pessoas mais fortes. O Ken entra no torneio pra lutar contra o Ryu, já que o Ryu é o melhor amigo dele, companheiro de treino. E fica a curiosidade que o Ken, ele não é canônico no primeiro Street Fighter, né? Apesar de você conseguir escolher ele, quando você vai lutar contra e tal, você bota pra duas pessoas. O que diz na história é que ele tava lutando no torneio americano, né? Por isso que ele não participa.
É, aí depois ele fica sabendo, né, que o Ryu ia estar lá.
Isso,
larga
isso.
A mulher dele, a noiva
É noiva, né? Na época, é.
A noiva e vai pra esse torneio lutar contra o Ryu.
Exato.
No final ele casa, né? Tipo...
O Honda, ele é um lutador de sumô e tá ali pra mostrar a força do sumô pro mundo, já que é uma arte que não é muito difundida, muito conhecida. A Chun-Li, ela trabalha pra Interpol e tá investigando a morte do pai, por isso que ela acaba entrando ali no circuito. O Blanca é um personagem curioso, porque ele tem várias histórias diferentes, né? A história dele mudou bastante ao longo do tempo.
Blanca é o Tarzan do Street Fighter, né?
É, mistura de Tarzan com Mowgli, né, cara? Porque nesse ele cai de avião na Amazônia e é criado por lobos. Né, lobos da Amazônia.
Lobos elétricos, né?
Lobos elétricos. Uhum. O que eu já ouvi falar é que o avião ele é derrubado por uma forte descarga elétrica.
Ah,
isso faz
aí
com que ele obtenha os poderes dele.
Uhum.
Cara, até onde eu sei, eu não sei se é a verdadeira história do Blanca, ele é o amigo do Guile, né? O Charlie, não é isso?
Não. O Charlie é o que aparece na Alpha,
então,
que é o Nash e tal.
Preciso ler o Street Fighter.
O nome do Blanca é Jimmy.
Sim, sim.
E aí a mãe dele sobreviveu ao acidente do avião. E aí, tanto que no final, eles se reencontram e ela reconhece o Blanca como filho pela tornozeleira dele.
Exatamente, exatamente.
E cresceu junto com ele, não sei como, né? Que ele estourou.
O Zangief, ele entra no torneio unicamente pra representar a União Soviética. Guile, ele tá ali porque ele quer derrotar o homem que matou o Charlie, né? Que é citado bastante. Ou Nash também, porque tem essa questão do nome que foi modificado. O Charlie que ensinou o estilo de luta dele. Depois é na Alpha. A gente conhece, né?
É.
Mas era Guile ou era General Willy?
Tem essa história, né, cara? Fala um pouquinho, Betão. Daquele pontinho maroto, aquele pixel safado.
Cara, exatamente. Até hoje, é um pontinho ou é um pixel aquilo depois do G?
É muito estranho, né?
No fliperama, gerou-se uma discussão que, cara, era... Muita gente falava, vou jogar com o General Willy. E o pessoal lia lá Guile e falava, pô, mas por que você chama o Guile General Willy? Ô, você é cego? Você não tá vendo ponto ali, ó? Esse G é de general.
Era desse jeito mesmo,
cara. Então, General Willy, cara.
E o último dos personagens selecionáveis que a gente tem é o Dalsim, que a história dele é que ele acaba entrando no torneio porque ele quer o dinheiro do prêmio pra levar pra aldeia dele, que o pessoal lá passa fome, sede, inclusive as caveiras que ele carrega como se fosse um colar ali no peito, são de crianças que morreram de fome, né? Lá da aldeia dele.
Cara, é a melhor história que tem pra mim, cara. É do Dalsim, velho.
Muito legal. E nessa a gente vai lutando o torneio, né? Contra vários personagens ao redor do mundo. Inclusive naquela icônica tela que tem o mapinha e as viagens de avião. E de vez em quando a gente vai pra uma das fases bônus, né? Que não precisa vencer, mas é um modo de você aumentar a tua pontuação, conseguindo um perfect e tal, e terminando ela com o menor tempo possível, como é o caso da fase do carro, né?
Afinal de contas, o que mais valia no fliperama era deixar suas iniciais lá no final do jogo.
Sim, sim, pra caramba.
E ver o final do seu personagem.
Sim. Na boa, depois que você já conhecia os finais, só queria saber dos pontos.
Uma coisa que eu acho legal do Street Fighter 2 que ele fez foi você criar um vínculo, porque eles eram os personagens são muito carismáticos.
Uhum.
E cada um tem o seu jogador preferido. O estilo do jogo em si faz com que você escolha vários personagens e você queira chegar até o final, porque no final você tinha aquela recompensa de ver o que acontecia com o seu personagem.
Sim.
Então, por isso que você acabava aprendendo a jogar com outros personagens também.
Uhum. Era um estímulo, um incentivo. E no final do jogo você acaba indo enfrentar os quatro chefões, que são o Balrog, ele é um ex-lutador de boxe, e ele acaba sendo expulso do circuito profissional, porque ele usava golpes ilegais, e ele acabou matando um oponente, né?
Ele é o Mike Tyson, né? Vamos falar a verdade.
Inclusive ele é caricaturado o Mike Tyson.
Até o nome dele, na verdade o nome dele, a gente até falou isso no podcast passado, o nome dele é Mike Bison.
Sim.
Uhum.
Quando o jogo veio pro Ocidente, eles acharam que poderia render algum processo, alguma coisa assim, ter uma figura associada ao Mike Tyson aqui, né? O nome original dele é Mike Bison, e aí foi modificado pra Balrog. Balrog é o nome do que a gente conhece como Vega, o espanhol, né? Da máscara e garras. Só que Vega era o nome do Bison. Então teve essa troca aí entre os três.
Era uma zona, porque quando você viu uma máquina japonesa,
era tudo trocado, né?
Americana, você fala, pô, mas por que? Você achava que a máquina tava com defeito, né? Essa máquina tá com tilt, os nomes estão tudo trocados.
Uhum.
Só o Sagat que manteve o mesmo nome também.
É, o Sagat era o que mantinha.
Ele era o mestre do Street Fighter 1, né?
Sim.
E recebeu a classificatriz pelo Ryu.
É, e talvez por isso tenha sido mantido o nome original dele, né? Vai que as pessoas já conhecem o primeiro jogo, né? Só pra gente concluir, o Vega, ele era lutador de ninjutsu espanhol, ele usa uma garra com arma, e ele usa também uma máscara, porque ele é muito narcisista, e ele não quer que o belo rosto dele seja ferido durante as lutas.
Reza a lenda que o mestre dele é o Gek, né?
Uhum.
Gek, do Street Fighter 1, que ele também usava garra, né?
Aham, uhum, e também era um ninja, né?
E era um ninja.
E sim, faz muito sentido. Assim, ainda é uma coisa que não é confirmada, né? Mas nunca se sabe.
Verdade.
O Sagat, como se falou, Oda, ele era o chefe do primeiro jogo e ele quer vingança contra o Ryu. O Ryu que derrotou ele lá no primeiro torneio e deixou essa cicatriz, você falou, no peito, né? Essa história a gente vai conhecendo depois, né? Com o lance do Nansatsu Ken, do Evil Ryu e tal, que ele perde o controle. Aí, um pouquinho mais pra frente. Por enquanto ainda não é o foco. E por último, que é o grande chefão, é o Bison, que é o líder lá da organização criminosa Shadaloo, e é o usuário do tal do Psycho Power, né, que é uma força sobre-humana, mental, que deixa os golpes mais potentes.
E que virou um puta de um apelão na versão de rodoviária, que não dá pra jogar contra esse Bison.
Com certeza, cara.
Na versão
cara.
De rodoviária, você jogar contra o Bison é passar a raiva, porque você levar o golpe, você defender o golpe, você perde o mesmo sanguinho na barra. Uh-huh. Não tem o que fazer.
Essas versões de rodoviária são maravilhosas, né, cara?
Cara, as versões de rodoviária, a mais icônica, me corrijam se eu falar uma besteira aqui, mas a versão do Double Hadouken, daquele que você podia dar 1.500 Sonic Booms do Guile na tela.
Sim. Sim, sim.
Essa era uma versão de rodoviária também, não era?
Sim, sim. Lá fora, essas versões são conhecidas como Rainbow, né? Mas aqui ficou muito conhecido por Street Fighter de rodoviária, porque era uma versão pirata, né? Então era assim, não tava nas grandes casas de fliperama.
Tava nas rodoviárias mesmo, né?
Cara, você apertava o start e você podia lutar, trocar de lutador.
Sim, cara. Sim. Você dava quantos Hadoukens você quisesse, ia um atrás do outro assim na tela, Hadouken perseguia.
O Zangief, você apertava os três botões de soco pra ele dar o Cyclone, né? Lá, o giro, saía o fogo do Delsin pelo pé, mano. Vocês lembram disso ou não?
Lembro.
Aí você ia pulando, mano, essa era maior apelação. Você ia pulando e apertando os três de soco. Aí ele terminava de dar, você dava outro pulo, sabe? Aí você ficava subindo na tela, ele aparecia embaixo, subia de novo, aparecia embaixo, subia de novo. Se você subisse, tipo, umas 4 ou 5 vezes... Você podia dar o pilão a qualquer momento, né?
Uhum.
Aí você chegava perto do seu adversário, dava o pilão, dava tipo um glitch, cara, que ele começava a cair. Depois ele ia subindo, aí ele caía e dava o pilão. Era uma loucura.
Maravilhoso,
você
cara.
Você deixava a sua sombra em cima do cara e dava o pilão, né?
Isso,
e aí dava o pilão,
a marca era
sombra. Caraca, ó, da maceteiro de Street Fighter de rodoviária, cara.
Isso aí, zerei vários. E o mais legal é que você podia pegar o mais apelão de todos, no caso era o Guile, porque você enchia a tela de magia. E aí quando chegava no final, quando você via que o Bison ia morrer, você ficava apertando start e colocava
e
o cara
que você queria ver o final.
Queria. É.
Isso.
Maneiro.
Você podia selecionar o cara que você queria ver o final.
Legal, legal.
Ah, cara, mas eu não sei se o Guile era o mais apelão não, mano. Lembra do Tatsumatsu Senpukyaku lá do helicóptero do Ken?
Porra.
Mano, se catasse, o cara ficava zonzo. Aí você dava outro com o cara zonzo, ele caía zonzo de novo. E você ficava fazendo isso até matar o cara.
Galera, falar um pouquinho agora da jogabilidade, né? Que é essa coisa maravilhosa, tão inovadora e tão copiada e seguida como exemplo, que é o Street Fighter 2. É muito interessante que você tenha 6 botões ali, porque não é só uma mudança de sprite, né? O soco fraco, ele é um soco mais rápido e tira menos dano, né? Já o soco forte, ele é mais demorado e tira mais dano. Isso influencia na estratégia.
E o soco médio não servia pra nada, só tava lá, né?
Não, pô, o soco médio também. Ele tem um tempo médio de execução do golpe.
Alguns personagens, o soco médio talvez nem tanto, mas o chute médio, ele era muito utilizado pra tentativa dos primeiros combinhos, né?
É.
Porque eu acho que essa questão da jogabilidade com 6 botões, ele traz uma coisa que em outros jogos que era difícil, que era você poder montar uma estratégia de luta.
Exatamente.
Então, sim. Assim, você dá uma magia forte, uma magia média, uma magia fraca.
Uhum. O adversário pula. Dá pra você calcular o tempo? Ah, ele pulou, vou soltar com o soco médio, o soco fraco, porque ele vai cair em cima da magia. Isso rola muito.
Exato, exatamente.
É, fora que o alcance dos golpes também era diferente, né?
Uhum.
O fraco tinha um alcance mais curto e o forte um alcance maior, né?
Sim, um Shoryuken errado com soco forte, nossa, você fica muito exposto por muito tempo.
Exato.
Era pedir pra apanhar.
Cara, Shoryuken praticamente a gente só usa o fraco. A gente só usa o forte pra matar bonito, só.
Ou quando você tem certeza que o cara vai pular. Quando você fez a leitura do seu oponente, você fala, mano, ele vai pular agora. Aí você
exatamente
soltava o forte.
Que é aquele cara que você tem que ter muita certeza ou pra matar bonito. Porque é o que o JP falou. Se usar o Shoryuken no momento errado, você vai ficar extremamente exposto.
É verdade.
É outra coisa legal também que tem no meio dessa jogabilidade aí, são coisas que se quebram no cenário, né? Por exemplo, isso. O caixote lá do Gaio, tal, que você joga o adversário em cima dele, ele quebra e isso dá pontuação extra também.
As latas de óleo do navio no
Ken. Sim, sim. Tudo isso aí contribui bastante também na jogabilidade por você, cara, vou tentar fazer um pontinho aqui a mais, vou jogar o cara no canto pra poder quebrar e tal, tudo pensando naquele lance da pontuação também, né?
O Betão falou sobre combo e, na verdade, o combo foi um glitch, né?
É, ele é um bug nessa primeira versão.
Essa emenda de golpes era tudo glitch.
Eu acho que dá pra falar melhor quando a gente for falar das versões, mas essa primeira, Street Fighter 2 só, ela é cheia de bug, né, cara?
É. Sim, bug pra caramba. Esses bugs tanto não foram planejados que eles não são equilibrados. Alguns combos tiram muita energia, pode emendar golpe que não deveria em alguns personagens e outros não. Então cria esse problema quando você vai jogar contra outras pessoas, né?
Se você der um Shoryuken no momento certo da bolinha do Blanca, você praticamente mata o cara. Acho que é uns 70% do sangue. Outros bugs, por exemplo, eram formas de matar, de derrotar personagens. Por exemplo, você ficar pulando e dando voadora reta no Zangief.
Cortava tudo, né?
Cara, ele não conseguia tirar. Uhum. Era impossível. Você pulava e dava voador. Pulava, até matar ele, já era.
E é legal também que a gente tem personagens com características muito diferentes. E comandos também muito diferentes, né? Pra executar os golpes. O Gaio é um personagem que, pô, você tem que usar pra baixo e pra cima. A Chun-Li, você fica apertando o chute diversas vezes pra poder usar o golpe dela. O Ryu, o Ken, você tem que fazer uma meia-lua ou C, como a gente chama aqui no Rio de Janeiro, com o Manche.
A gente chamava de L.
L? Não, aí não. L. Aí já é demais.
Chamava de meia-lua aqui.
Não, aqui no meu bairro a gente falava L, porque é tipo um formato de um L deitadinho, assim. Fala, faz o L pra trás, L pra frente.
Caraca. Mas é interessante, né? Porque além dos personagens serem diferentes, os comandos também são diferentes. Isso influencia bastante na forma que você joga, como você se adapta ao personagem e também as características individuais de cada um. O Dalsim, por exemplo, ele é um personagem muito diferente. Ele é um personagem super lento, mas o membro dele estica. Então ele consegue alcançar o cara sem precisar ir até ele. Então que era perigo, um grande diferencial. Os...
Agora que já tá pra entender.
Ok, demorou, ok.
Aí caiu a ficha aí, ó.
É verdade.
Teve que dar um soquinho na boca ali. Perigoso, da ficheira da máquina ali.
Fala, JP, fala Oda, fala todo mundo aí que tá participando deste cast maravilhoso que é sobre Street Fighter 2. Foi um dos jogos que mudaram minha rotina gamer. O que falar desse jogo magnífico, né? É um dos gêneros que eu mais gosto dos videogames, são jogos de luta. Eu acho incrível o trabalho que foi feito em Street Fighter 2 em tão pouco tempo, né? Porque o primeiro Street Fighter de 87, que eu cheguei a ver nos arcades em 89, né? E não me chamou nem um pouco a atenção. Não visualmente, porque ele é até bonito, né? Para os padrões da época, mas foi um jogo que não despertou nenhum interesse até então. E Street Fighter 2, em apenas 4 anos, né? 87, 88, 89, 90, 91. Tem uma mudança tão significativa, tem uma direção de arte tão absurda, até para os padrões da época, por conta da quantidade de funcionários, né? Então eu acho incrível Street Fighter 2 por conta disso. E uma mecânica que é muito sutil, muito boa até hoje, né? A gente tem um retorno dos jogos de luta, né? Com Street Fighter 4 e com com busca nas raízes deste clássico lançado em 1991. É um jogo atemporal, incrível. Junto com Streets of Rage, é um jogo que me despertou também na trilha sonora de jogos, porque ele tem um trabalho incrível, né? Composto por a maioria das faixas composta pela compositora Yoko Shimomura, né? Yoko que demonstrou um trabalho incrível em cada composição. E eu acho que um jogo nunca foi tão carismático, não sei se foi a intenção da produção até então, né? Cada personagem, por ser um jogo de luta, tem seu respectivo cenário, tem sua respectiva trilha sonora, tem suas motivações, algo que poderia passar desapercebido numa época onde a gente tinha jogos onde o gameplay falava mais alto, até por questões tecnológicas, né? E o gênero em si. Então, Street Fighter 2 é um jogo que deve estar no hall da fama de qualquer calçada gamística, se é que existe alguma por aí. Pelo menos na minha está, né? É um jogo da vida, né? Tem alguns tops assim que são jogos da vida. E com certeza Street Fighter é um jogo da minha vida por todo esse legado que ele deixou, não só para os jogos de luta, mas para a cultura pop. Então fica aqui o meu depoimento. É uma pena não ter participado, mas na próxima a gente fala mais deste grande clássico ou de um outro jogo aí com vocês. Beleza? Um grande abraço, um grande beijo e até lá.
Street Fighter 2 tiveram várias versões, né? Tem gente que acha que DLC é uma coisa nova e realmente é, né? Conteúdo baixado. Mas esse lance de versões, cara, a Capcom tá de parabéns. Porque, cara, muita versão de jogo atualizando, incrementando outras coisas. E o Street Fighter 2, ele ganhou uma versão em março de 1992 chamada Champion Edition. E aí ele tem várias coisas diferentes. A mudança das fotos dos personagens na tela de seleção, os cenários mudaram a hora do dia, por exemplo, lá o castelo que se luta contra o Ryu, que era no entardecer, né? Passou a ser de noite. Tiveram correções de bug muito importantes de combo, porque eles assumiram que você poderia usar o combo mesmo, e aí eles resolveram fazer com que os personagens deixassem de ser quebrados. Colocaram o combo como uma jogabilidade, algo planejado para você jogar o Street Fighter. E aí equilibrou demais. Então você não tem personagens mais apelões com combo do que outros, né? Então isso contribui muito para aquele lance do Contra que a gente falou. E eu acho que a coisa mais importante e que chama mais atenção nessa versão acaba sendo o fato de você poder jogar com os quatro chefões, né?
Todo mundo sempre queria jogar, cara. Até tinha vários boatos na época de que, dependendo de como você terminasse o jogo, você conseguia escolher um dos quatro chefes, né, na 2.
Putz.
Só que era mentira, claro, né? Mas aí acho que atendendo a pedidos, eles colocaram os quatro mestres para você poder escolher. E uma coisa que é interessante é que você perceber como era, foi uma coisa pedida e tudo mais, os sprites dos quatro mestres, eles não estavam preparados para que você escolhesse e jogasse eles. Um fato curioso sobre isso é que nem eu acho que os chutes ou os socos do Vega agachado são os mesmos sprites, tanto fraco quanto médio quanto forte, né?
Uhum. É porque era um personagem que não era preparado ou pensado pra ser controlado pelo jogador. Na verdade, ele foi adaptado.
Aqui a gente chamava a Champion Edition de Street Fighter 2,5, né? Quando a gente via lá o apóstolozinho ali, a gente chamava de Street Fighter 2,5.
Depois teve o 2,75, 2,77.
Não me pergunte por que os moleques de fliperama davam esses nomes esquisitos. L pra frente, Street Fighter 2,5.
2,5.
Era como a gente chamava.
É porque o apóstrofe era meio traço só do 2, né? Então era 2 mais metade de um traço, não é 3 ainda.
Devia ser isso aí, devia ser isso aí.
Se chamasse de Nike, Street Fighter 2 Nike faria mais sentido.
Street Fighter 2 Nike.
Just Hadouken.
Mas eu sei que quando chegou no bairro, a gente se decepcionou um pouco com os chefões. Todo mundo tinha aquela gana de jogar com os caras e ninguém gostou muito, com exceção do Sagat, que tinha jogabilidade muito parecida com a do Ken do Ryu, que era a preferência da grande maioria, né? Então, você ter um Ken e um Ryu com um sprite mais alto, que dava magia em cima, dava magia embaixo. O Tiger Uppercut, que era super forte, né? Tirava bastante energia também. Mas, por exemplo, eu me lembro até hoje, o Balrog, né? No caso, é o boxeador. O Vega, principalmente, pouquíssimas pessoas jogavam.
É.
O Bison, né? O Bison, todo mundo gostava de jogar porque ele era o Big Boss, né? Então, uhum, a galera curtia dar o... A gente, vamos lá, não sei como é que se chamava o Psycho Crasher. Uhum. A gente chamava de Megaton.
Megaton? Caraca.
A gente chamava de foguinho aqui.
A gente chamava de Megaton, o Psycho Crasher. Então o pessoal falava, vá, pega lá o Bison pra gente ficar dando Megaton, é mó pelação, não sei o quê. Que tinha aquele lance de você dar o Psycho Crasher e na sequência você ficar apertando o botão médio de jogada, ele já meio que caía jogando, cara, né? Tinha mó pelação.
Isso é uma apelação do cacete, né, velho?
Então, tinha esses lances aí, mas num geral, eu acho que o pessoal tinha uma percepção muito errada, porque o computador usando os boss, né, principalmente o Vega naquela tela da Espanha com a grade e tal, era apelação. Tinha, uhum, algumas formas de matar, mas era meio que apelação. E você não conseguia repetir aquilo com os personagens. Era, principalmente o boxeador, né, o Balrog e o Vega, eu achava eles um pouco travados. Eu não conseguia jogar muito bem com eles, não.
O Vega era o mais capado dos quatro, né?
Sem dúvida.
E não parou por aí, né, gente? Em dezembro do mesmo ano, 1992, saiu outro título que é o Street Fighter 2 Turbo Hyper Fighting. E aí esse aumentava a velocidade do jogo em si, né? E acrescentava novas cores e inclusive novos movimentos. Por exemplo, a Chun-Li ganhou lá o Kikuken dela, o Dalsim ganhou o teleporte e, é claro, pequenas outras correções também que sempre são feitas nas versões.
Viu, JP? Você sabe que isso foi uma resposta aos streets de rodoviária, né?
Ah, é?
É. A Capcom começou a perder muito com essas máquinas piratas, que é a Raybon Version lá, que é por causa do logo, né? O logo era colorido, por isso que eles chamavam de Raybon. Enfim, eles começaram a perder muita grana porque eles começaram a produzir várias máquinas piratas com essas coisas a mais, que nem o Betão falou. A Zang rodava e saía o fogo do Dalsim embaixo. Meu, a galera começou a curtir mais essas máquinas do que as versões originais. E aí, que eles fizeram nessa versão nova? Aumentaram a velocidade e deram mais golpes pros personagens.
Legal.
E isso que o Oda tá falando, eu pude presenciar nada mais, nada menos do que o Yoshinori Ono falando sobre isso no Summit da BGS 2018. É, inclusive, esse vídeo vocês encontram no canal da Warp Zone. E ele comenta sobre pirataria, tanto de arcades quanto de cartuchos, né? O quanto que era desafiador para a equipe da Capcom. A pirataria, de certa forma, fez com que o Street Fighter fosse melhorado. É exatamente o que o Oda tá falando. Porque a Capcom sabia da existência da pirataria, não era algo que passava desapercebido. E eles começaram a traçar estratégias para tentar de alguma forma competir com a pirataria do próprio jogo deles, entendeu?
Legal, legal. A gente vai deixar o link aí também na descrição do podcast. Mas aí, em setembro de 1993, a gente aí sim teve um bom salto evolutivo, mesmo se tratando ainda de Street Fighter 2, que foi o Super Street Fighter 2 The New Challengers. Esse jogo já veio na placa nova da Capcom, que foi a CPS2, e aí ele já tem bastante melhoria gráfica, de som, e ele acaba incluindo também novos personagens, né? O T-Hawk, que é aquele índio mexicano.
Qual que era a motivação dos novos personagens?
Então,
por que eles estavam no jogo?
O T-Hawk, ele teve as terras roubadas pela Shadaloo. O outro personagem era o Fei Long, que foi criado a partir... inspirado, né, no Bruce Lee. E, inclusive, é um ator também de filmes de artes marciais, de Hong Kong. E ele entra no torneio pra ele provar que as lutas que ele fazia não era efeito especial nem nada. Que ele era realmente um lutador de verdade. A Cammy, ela é, faz parte da Delta Red, que é um serviço secreto da Inglaterra. E, na verdade, se descobre que ela era uma agente do Bison infiltrada e tinha sido a memória apagada. Só que aí, depois que ela descobre isso, ela acaba não voltando pro lado do Bison, permanece lá trabalhando pra Delta Red. Depois a gente vai, mais pra frente, descobrir mais história, questão de dolls e tal.
E dizem também que, parece que na versão americana, fica meio que implícito que o Bison, né, que o Bison, era apaixonado pela Cammy.
Que louco, cara.
Agora, a versão japonesa já não tem isso, só na versão americana.
Ah, então foi, tipo, criado mesmo por quem fez a adaptação, né?
Isso,
não é uma informação
criado,
canônica.
Mas parece
entendi.
Que não é canônico, não.
Entendi. Mas a melhor motivação de todas pra entrar num torneio, certeza que é a do DJ, cara.
Ai, cara, não faz sentido nenhum, velho.
O cara quer aumentar o seu conhecimento musical pra compor um novo disco, né? Justo, né? Pega avião e vai andando ao redor do mundo conhecendo ritmos novos.
Eu quero aumentar meu conhecimento cultural, musical, então eu vou sair por aí brigando em todos os países.
É isso mesmo.
Muito bom, cara. Mas é uma versão também que fez bastante sucesso.
Qual que é o estilo de luta do DJ tem aí nas informações que vocês estão vendo?
Tem reggae.
Estilo de luta?
De luta, é.
Reggae. Não é possível, você tá falando sério?
Ah, ele mistura meio que um kickbox com movimentos de dança e tal. Esse jogo ele foi muito bem recebido, muito por conta dos novos personagens e cenários que foram incluídos, né? As melhorias por causa da placa nova. Mas eu acredito que a próxima versão, que é Super Street Fighter 2 Turbo, em fevereiro de 94, essa trouxe mais inovações e talvez seja a favorita de muitos aí, falando das versões Super, né?
Essa primeira versão, né, a primeira versão do Super, ela vinha depois da Street Fighter 2 Turbo. Aí ela voltou a ser lenta e a galera não curtiu.
Cara, eu tenho minhas dúvidas se isso foi sem querer ou se foi já pensando em lançar a versão
já
Turbo
era safadeza
no futuro,
da Capcom,
né?
Já.
Quem sabe? Mas ela tem algumas mudanças nos golpes, ela tem também a opção turbo, né, como o nome já diz. E cara, uma coisa muito importante pra jogabilidade foi a entrada da barra de especial, né?
E super combo também, tinha aquele super combo.
É, então, feito com a barra de especial barra que a gente gasta. É, o Shoryu Repa nasceu ali, não tinha esse nome ainda, né?
Não, era o tipo Rory duplo, né?
Isso,
Rory
isso. Duplo. Não tinha nome, né? Era só um golpe aprimorado, né? Mas o Shinku Hadouken tava lá e tantos outros golpes que a gente via conhecer, principalmente na série Alpha, já tava ali, né? E, porra, era muito bom você derrotar o personagem do adversário usando um desses golpes, né? Que ficava aquela tela, que até hoje é uma característica da série, né? Até o 5.
Aquela tela amarela,
sim,
né?
Sim, porra, muito maneiro.
Amarela com vermelho e tal.
Fatal Fury já tinha isso, né?
Sim, sim.
Street não, né? Tinha as barras especial.
É, acabou sendo influenciado por outros jogos também. Não podia ficar pra trás, né, Oda?
Sim.
É nessa versão que entra o Akuma, né?
Isso. Se você chegasse no final sem perder...
É sem perder nenhum round e tem que dar no mínimo 3 perfect.
E aí você acaba enfrentando o Shin Akuma, né? É uma versão um pouco diferente, mas ele chega e dá um apaga-luz no Bison, um golpe também que vai ser muito característico aí do Akuma.
Como é que chamava, né, aí, dessa área?
Apaga-luz.
Apesar de acender a luz, a gente chamava de apaga-luz.
Caramba, aqui era o secreto.
Secreto.
Não, a gente
aqui
fala também,
fala,
dá o secreto do Akuma, mas qual é o nome do secreto? Apaga-luz.
Apaga-luz.
Que acende a luz.
Ah, se traduzido em japonês, fica apaga-luz.
E aí ele dá esse golpe no Bison, fica lá caindo, aí você acaba enfrentando ele, que é bem apelão no final, né, cara? Tem aquele movimento que vai pra frente, Hadouken duplo, loucaço, né?
No alto, magia no alto.
Aham. Uhum. Esse personagem, ele acabou aparecendo, talvez muito inspirado pelo aquele boato, né, do Shenlong, porque, cara, tem muitas semelhanças na cor do kimono, o momento que ele aparece, né, ele derrota o Bison pra você enfrentar, né, cara?
Não, com certeza.
Boato que você pode ficar sabendo se você ouviu o Warpcast passado.
Exatamente, exatamente.
Vamos contar que não, tem que voltar lá e ouvir.
Tem que ouvir também pra saber como que liga o carro da fase bônus.
É isso aí também.
Pode crer. Além dessa versão Shin Akuma, que é a que a máquina controla no final, tinha uma versão um pouco menos apelona, até porque pra você conseguir fazer os contras, né, na máquina com as outras pessoas não ficar uma diferença muito grande, que era o Akuma, que era selecionável por comando.
Vocês lembram do como que era o código no Super Nintendo pra vocês poderem pegar a segunda roupa no Street Fighter 2?
ABACABB. Ah, não, isso é o sangue
não,
do Mortal
Kombat. No Super Nintendo. Pra baixo R, pra cima L, Y, B, X, A, durante aquele... do logo da Capcom.
Perdão, como é que é o barulho?
Aí pra poder pegar a segunda roupa, você apertava o Start, né, no personagem. Aí tinha o Ken de roupa preta, o Blanca era um Blanca azulado, é isso, né?
Por todos são, né, coitado.
Isso não quer dizer que dá pra jogar com dois Ryu, Ryu versus Ryu, Ken versus Ken. Ainda continua você podendo escolher só um personagem por player.
Uhum. Betão, tu falou um negócio aí interessante que a gente não mencionou, né? Na World Warrior, você não consegue selecionar dois personagens iguais pra lutar, né? Isso é algo que só entrou mesmo na Champion Edition. Entendeu?
E tem uma coisa também que sempre me intrigou. Eu acho que é por capacidade técnica, mas por que raios colocaram aquele bônus nos tijolinhos no lugar do barril caindo, velho?
Cara, não sei.
Eu acho que é capacidade gráfica.
Faz sentido porque os barris são vários objetos vindo, né? Na mesma tela.
Isso.
Ah, põe no looping lá, mano. Repete o sprite. Já era, caramba.
Essa versão Super Street Fighter 2 Turbo de 94, ela ganhou... Assim, várias versões que a gente falou agora ganharam várias versões para consoles diferentes, que mudavam uma coisinha ou outra. Mas essa em si tem algo muito interessante, porque ela ganhou a versão... Eu adoro esse nome. Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix pro PlayStation 3 e pro Xbox 360 em 2008, que mantém a mesma jogabilidade, só que com os gráficos totalmente redesenhados, refeitos em HD, né? Foi uma adição bem legal que fizeram.
Sempre quis jogar essa versão e nunca joguei, cara.
É boa, cara.
Eu tô querendo pegar aquela versão do Switch lá, que tem ela também, né?
A versão do Switch é meio que uma evolução dela.
A versão HD do Play 3 e do Xbox 360 é muito boa.
É muito boa, cara. Eu jogo direto, direto.
Eu também, cara.
Em dezembro de 2003, teve a versão Hyper Street Fighter 2 The Anniversary Edition. Saiu pra PlayStation 2 e Xbox primeirão. Era uma edição ali de aniversário da franquia e ele permitia que você escolhesse os personagens e você podia escolher a jogabilidade que você ia usar. E aí tinha a jogabilidade de todas as versões anteriores. E a última versão saiu em maio de 2017 pro Nintendo Switch, que é a versão Ultra Street Fighter 2 The Final Challengers, que ela... veio muito nos moldes daquele Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix, porque mantém o mesmo gráfico e tal, incrementando alguns acertozinhos que precisavam naquela versão, melhorias dos sprites, das animações, e incluiu também personagens novos, como por exemplo o Evil Ryu, que é a versão do Ryu que sucumbiu ao Satsui no Hado, e o Violent Ken, que caraca, cara, quando eu soube que ele ia entrar, eu fiquei maluco, porque era um personagem do SVC Chaos, né, cara? Do SNK vs Capcom.
Ele apareceu lá, né, a primeira vez.
Sim, sim, e ficou, acho que abandonado até então, né?
É.
Eu tenho essa versão, e poder jogar no modo portátil, principalmente, no modo TV também é bonito. Mas, cara, no modo portátil, os gráficos são ainda melhores que a HD Remix, e é muito gostoso.
Imagino, cara. O que tem nessa versão aí, inclusive tem na HD Remix também, é você escolher mudar o gráfico pra versão antiga e versão nova.
Exatamente, isso tem. Você consegue controlar, você quer jogar com o gráfico clássico ou com o gráfico remix, né? Com o gráfico novo, HD.
A versão do Play 3, cara, eu posso estar muito maluco, mas eu acho que só dá pra mudar o sprite dos personagens. Mas tenho quase certeza disso. Cara, e além do Evil Ryu e do Violent Ken, que é esse que recebeu o Psycho Power do Bison, perdeu o controle e tal, o Akuma não é um personagem mais secreto. Ele tá ali na tela de seleção de personagens. E, Betão, me explica um pouquinho como é que funciona esse negócio da jogabilidade aí, do modo especial que você dá Hadouken com Joy-Con, cara. Como é que funciona isso?
Ah, não, cara. Na boa, você pode estar tá deitado no chão. Se você jogar o Joy-Con pra cima, sai Hadouken. Se você jogar futebol com o seu cachorro, sai Hadouken.
É mesmo, cara?
Cara, é bem nada a ver. Você não tem que fazer o movimento do Hadouken. Basicamente, o que você fizer com o Joy-Con, o Hadouken sai. Assim, você faz o movimento do Hadouken, mas pra você ter aquela coisa de eu fiz o Hadouken, saiu, fui ver ele lá na tela. Mas é muito impreciso. Acho que a palavra é essa. Ele é muito impressivo. Tem um vídeo muito engraçado na internet da galera jogando essa versão. Eles criaram várias sátiras, coisas tipo, o cara tá varrendo o chão com o Joy-Con na mão, assim, e sai o Hadouken na tela. Aí o cara tá dormindo assim, ele acorda, ele vai bocejar com o Joy-Con na mão, assim, ele bate na boca, sai o Hadouken na tela. É muito engraçado.
Eu acho que seria mais legal aproveitar essa tecnologia de repente numa fase bônus. Você apontar e ficar dando Hadouken em inimigos que vêm, alguma coisa assim. Acho que seria mais interessante implementar assim do que no gameplay normal do jogo, né?
É, eu também acho.
Mas é isso aí, pessoal. Cara, Street Fighter é uma franquia, talvez uma das franquias mais importantes de todos os tempos dos videogames. Plantou muita coisa, é uma franquia que se mantém até hoje. Street Fighter V tá aí pra provar isso, sendo um dos principais jogos da EVO. Muitos jogadores simultâneos, muitas franquias de jogos de luta beberam da fonte do Street Fighter. Muita coisa aconteceu por causa do Street Fighter. Venda de Super Nintendo pra caramba. O Mega Drive teve o seu controle de 6 botões por causa da versão do Street Fighter 2 que saiu pra ele.
E é o melhor controle do Mega Drive.
É demais, cara, é demais. Então, é uma franquia que tem todo mérito. Street Fighter é uma paixão na minha vida, gosto demais. É um dos jogos que eu jogo até hoje, acho que eu vou jogar pra sempre. É, galera, então é isso aí, a gente, como falou lá no início do episódio, a gente tá fazendo uma série de programas aqui especiais dedicados ao lançamento do Essencial Street Fighter. O Oda falou já do lançamento lá, do evento de lançamento. Só repetindo, Oda, quais são os dias mesmo?
Os dias são 17 e 18 de novembro, lá na Rua da Moca, número 1601, lá na Max Arena.
O livro Essencial Street Fighter é um livro de luxo, tá disponível lá em warpzone.me. Ele tem a versão padrão dele e tem a versão de luxo que inclui a luva, estojo de colecionador, que tem formato ali da plaquinha da CPS2 de Street Fighter. Então, vale muito a pena, cara. Tem gente que comprou outros livros da Warp Zone, não pegou com a luvinha e hoje se arrepende pra caramba. Fica, gente, quando é que vocês vão lançar a luvinha separada? Então, ó, não dá mole e pega logo a versão de luxo. Então é isso, né, galera? Fechamos por aqui. Um grande abraço a todos e valeu!